Eu não vou falar assim, porque isto é super cancelável.
Para lá de cancelável. Sim, sim. Essa é para lá de cancelável. Então vamos a isto, passarinhos e passarinha.
E passarinhas? Passarinha. Passarinhas a voar com o rabinho a dar. E quero falar de uma coisa que é o secretário de Estado do Desporto. Pois eu estou só a lembrar-me, tá, que estou muito cansada e esqueço-me do que quero dizer.
Estás a falar do Pinto da Costa. O Pinto da Costa elogiou, sim, Bruno de Carvalho neste fim de semana, foi isso?
Não, e depois o secretário de Estado do Desporto disse... Já estamos a anuar?
Já, já.
Ah, o secretário de Estado do Desporto, portanto, um senhor... que somos nós que pagamos, todos nós, de vários
quadrantes,
clubes, quadrantes e quadrados e tetriângulos, disse que o Pinto da Costa era uma grande referência do desporto. E agora queria perguntar-vos, e não está aqui nada implícito, estou só a perguntar, é uma grande referência ao nível do crime no desporto? Que é uma coisa.
Olha o ar.
Não, eu estou a perguntar, Manel, eu estou a perguntar.
Pergunta,
inocente.
Com certeza.
Porque eu só vejo os presidentes dos clubes
envolvidos
no Fananço.
É muito bom ganhar títulos.
Sim, 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 sim.
E não fui convidado para dar um programa de desporto, lamento. Se fosse, era grave explicar, mas aquilo que eu li nos jornais e acho em todo lado,
sim.
É que é o presidente de um clube de futebol
há mais tempo.
Não, com mais títulos de sempre em toda a história do futebol mundial.
Mas
isso para ti não é referência.
Não, pergunto, quanto é que isso custou?
Deve ter custado muito, já.
Esforço,
custa.
Mas ao nível de gestão,
indicação, não é, Manel? Claro.
E também é a pessoa que está mais tempo à frente de um clube, tal como Putin está há quanto tempo?
Está a menos.
Há menos. Então, não há dúvida. Viva Pinto da Costa! E viva o Partido Comunista Português. Ele não é do Partido Comunista Português.
Cunhal tem quase mais tempo. Cunhal.
Eu diria que está ao nível.
Mas ficaste incomodado, ou será?
Incomodado com quê? Não.
Falámos Pinto da Costa, não ficas incomodado.
Eu incomodado? Não, pelo contrário. Até porque eu nunca me incomodo com tu vestir um assunto com três ignorantes do tema.
Obrigada.
Eu até acho graça. Não, até acho graça.
Que surpresa tão grande.
Nenhum de vocês sabe sequer que títulos é que ele conquistou.
Olha...
Não sabe, nenhum dos três estão a falar porque acham graça. E, portanto,
eu tenho muita simpatia já.
Falam dele, como falam do Bruno de Carvalho. Começou a pensar uma comparação entre o Bruno de Carvalho ou o Pinto da Costa em termos de longevidade.
Não estou a comparar.
Eu
de cada vez que vejo.
O Bruno está nos olhos do Pinto da Costa, é uma menina ao pé do Pinto da Costa.
Eu de cada vez que vejo três ignorantes a discutir um tema. Cada vez que vejo três ignorantes a discutir um tema, eu acho graça.
Olha, mas não precisas de ser assim connosco.
Eu vou só.
Alguma ignorância refrescante.
Claro, por isso mesmo.
Com certeza.
Só partilhar com o nosso público que o Manel Serrão não mostrou raiva nenhuma, como vimos.
Não,
soltou um pequeno gás só, não foi?
Esse não. É outro senhor que eu vi este.
Não, mas
o gás está caríssimo.
O do Chega.
Mas o Pinto da Costa, neste momento.
É o nível, vemos o nível.
Neste momento em que o PCP está a passar por um mau momento, o PC em Portugal está
a
passar por um mau momento. Não, mas é como aconteceu com o BCP, com o Banco Espírito Santo, que é, neste momento, há um PC mau e o Pinto da Costa é o PC bom.
Tens de me explicar. Agora eu estou mesmo muito ignorante.
Pinto da Costa começa por PC. Pinto da Costa. PC.
Mas estás a elogiar o Pinto da Costa? Estás a fazer algum favor ao Manel? Também já recebeste?
Não,
o que é que se está a passar?
Eu gostei muito.
Eu
fui durante estes anos todos a favor do Sporting, porque o Sporting gosta de quem faz jejum durante muito tempo. E o Sporting fiquei contente com a vitória dele e lembro que, de facto, há uns anos, há uns 6 anos ou 7, o Sporting podia e devia ter ganho o campeonato. E foi o primeiro ou segundo ano do Bruno Carvalho. E agora o Pinto da Costa. É evidente que quando um adversário nos elogia, não é bom sinal, mas como o Bruno Carvalho já não é o rival do Pinto da Costa, acho que fez bem. Porque o Bruno Carvalho queria ser o Pinto da Costa do Sporting e quase conseguiu. quase conseguiu, porque de facto fez tudo certo. E
não fez tudo certo.
Só faltou não
mandou,
ganhar alguma coisa.
Não mandou os capangas certos.
E mais 38 anos.
Posso só dizer uma coisa?
Mas o que é que tu percebes disso, Rita?
Pinto da Costa está com um problema de amnésia.
Mas que é que percebes disso?
Porque ele disse... Varanda, não, o Varandas, não é? O senhor Varandas, não sei quem é. Será Alzheimer?
Tendo em conta a sua provetidade, não é?
Atenção que o próprio Varandas, desde que foi às Antas, ao Dragão, e
roubaram a carteira,
ficou sem documentos, ele próprio não sabe quem é. Ele, por exemplo, se quiserem entregar a uma prisão em Coimbra, não o aceitam.
Já aqui tivemos, já trouxeste essa notícia por escrever.
Claro, exatamente, exatamente. Agora, eu trago outra, muito melhor, que é... uma coisa que é cara da doutora Rita, que é, há uma nova coisa nos Estados Unidos chamada cuddling. O que é o cuddling? O cuddling, também já é em Portugal, o cuddling é...
aquilo que eu nunca te farei.
Os terapeutas que, para darem abraços às pessoas...
Fazer roscos.
Alguém está... Não, dão abraços, estão de mão dada meia hora, ou então também fazem conchinha. E agora que eu percebi a ligação, no fundo, a mulher do rendeiro... Ela
é uma adepta do cuddling.
Ela era uma cuddling. E porquê que se chama cuddling? Vem de cadelas, conchinha cadelas, Rita. Portanto, eu acho que a Rita, não aqui a esconder-nos, é uma das expoentes portuguesas do cuddling.
Tu julgas que eu não vejo deste lado da mesa que vocês estão de mão dada, pelo menos metade aqui do nosso podcast.
Atenção, tu não faças isso. Em Portugal, meia hora de abraços, sem qualquer conotação sexual, nada.
Nada, um abraço.
Ou estar de mão dada, 60 euros. Não me pareceu mal.
Oh, Rita, tu tens recebido.
60 euros.
Posso só dizer uma coisa? Mas se for um cuddling a Porto, a pessoa morre sufocada, é isso?
Ele aperta muito a mão.
Ele?
É.
Ele não aperta nada.
Olha, eu de qualquer forma... Deixa outra coisa que é...
Olha eles, os dois,
estão
a fazerem de conta que...
Não, eu tenho uma coisa para contradizer também isto, porque não é só...
Não é provocar.
Então, cabeceiras de basto. Certo. Cabeceiras de basto. Terras de basto. Que acabou de lançar a candidatura do seu Jogo do Pau a Património Cultural Imaterial. Vou até criar um centro interpretativo do Jogo do Pau, para quem não percebe logo à primeira o que é que é.
Sabes qual é a música disso? Quem tem pau agarra-se ao pau, quem não tem agarra-se ao meu. É isso, não é? Pergunto.
Eu acho que o que eles dizem também é que era uma coisa um bocadinho classista, porque o Jogo do Pau de antes era só para homens. E agora já estão a admitir mulheres e já começa a haver especialistas também de mulheres a aderir a jogo e pegar no pau também. Pronto, não sei se é uma informação que vocês tinham, mas em cabeceiras de basto, o património cultural e material do país pode ganhar um novo alento.
Eu proponho um momento de silêncio para isto.
Tu já pegaste no pau, tu também não queres experimentar?
No teu não. Queria manter isso.
Em cabeceiras de basto, senhora, em cabeceiras de basto.
Ah, temos que ir para cabeceiras de baixo. Pois. Não vale a pena a viagem, porque eu não te vou pegar no pau, nem à martelada.
É que depois já havia o pau de cabeleira, agora há o pau de cabeceiras. Também pronto.
Não, mas agora só para dizer que, de facto, o Jogo do Pau é a única arte marcial de origem portuguesa.
Verdade, e é verdade.
Única no mundo.
Este homem sabe que ele é das artes marciais.
Não é nada, que ele é um dos três ignorantes.
Rita, de paus percebo eu.
E não há pau, como ao português. Não há pau como ao português. É isso que Cabeceiras de Basto quer demonstrar. Quem é que é autarca de Cabeceiras de Basto? Nosso presidente Marcelo. Portanto, é também de certeza um especialista no Jogo do Pau.
E eu posso falar, visto que é o meu namorado.
Exatamente.
Não é? Eu gosto muito de uma coisa que é o palito. Gosto de jogar ao palito. É. Isto não teve nada a ver com o que estávamos a dizer.
Rita, e aos palitos?
Você está um palito. É. Nós, quando nos encontramos, eu e o Marcelo, é logo assim: eu digo, olá, querido, você está um palito.
Dessa maneira, é altamente religioso.
Você está um palito. A ti, por exemplo, mesmo que eu quero dizer que
claro,
um
é difícil.
Não posso.
Mas olha, eu acho é que. Já que falámos do Marcelo, há que lembrar que ele agora deu-lhe a fúria com os 50 anos do 25 de Abril, não é? Que ainda não falámos, vamos falar, imagino eu.
São só 48, mas.
Pois, mas ele já está.
Baralho para... a mim, mas no outro dia andei tudo desorientado.
As pessoas às vezes arredondam.
Arredondam, então, já estão todos ao lado dos 50 anos, ele quer. Está a condecorar toda a gente, como se costuma dizer em português. Está
a condecorar
tudo que é cão e gato. Não sei se a Rita e o Rui não podiam aproveitar para pôr umas medalhinhas lá em casa.
Eu tenho cães e gatos, ainda por cima.
Pois.
posso só aproveitar o cão e o gato para fazer aqui um pequeno introito relativamente, quero novamente retratar-me, visto que...
Ora, momento solene, vamos pôr aí uns, umas trompetas, umas
qualquer
coisas.
Qualquer dia não há Rita sem retrete. Retrete, já te expliquei que é retratar, retrete em francês.
Sim, sim, retrete em francês é reforma. É reforma, mas pronto. Mas queria dizer que há atrasado, falei de uma sociedade, ou uma associação, aliás, peço desculpa, uma associação de proteção aos animais, não é? De apoio aos animais, e que... dava um leitãozinho assado como recompensa para quem ajudasse.
Achámos que era uma incongruência, não é?
Achámos que era. E eu, estupidamente, e não devia tê-lo feito, disse, como graça, que atrasados mentais, não devia tê-lo feito por todas as razões. E mais uma, quero retratar-me disso, peço imensa desculpa, o que eu queria era dizer que essas pessoas são, no mínimo, especistas. Eles também disseram que, não, que a própria associação não estava ligada a isso e que não tinha querido. Muito bem, muito obrigada. E, no entanto, podiam ter didaticamente proibido uma coisa dessas. Não se pode gostar de uns bichos e depois não gostar dos outros. A não ser que não seja uma associação de proteção aos animais. Peço desculpa, mas o especismo não é próprio de uma associação. Música linda, linda.
Eu também, eu por acaso, também achei mal, porque o leitão, nem toda a gente gosta de leitão. Dar um prémio, um leitão assado, e depois calhar alguém... Calhar alguém que não gosta de leitão é uma chatice, não é?
O leitão é um bebê, por amor de Deus.
O bebê?
Bebê. Ah, não.
O leitão bebê?
É um leitão. O leitão é um porco bebê.
O leitão não é um porco.
Imagina,
se fosse um porco, era um porquinho.
Quando eras pequenino.
Olha, a história dos três porquinhos não é dos três leitões. Um leitão não tem nada a ver com um porco.
Eu nunca dei com uma rodela de laranja na boca.
Não tem.
Então o que é o leitão?
É um animal fofinho, é uma criança fofinha, é um bicho bebê, é uma coisa que...
Não é para ser morto.
Isso depende das opiniões.
Levava-nos longe.
É assim, quando tu eras pequenino também não te queria comer.
Não, por isso
ouviste,
é que...
também não te queria comer.
Não querem falar das questões?
Queremos.
Para já, foste votar, Rita?
Votar?
Votar.
Em França, claro. Que
em França?
Foi o voto da Rita.
O meu voto foi crucial.
Foste à França.
O Macarrão ganhou.
Ganhou.
E eu até disse,
ou não?
Amigo, je suis ici para dar le voto. Não há problema.
Allons enfants de la patrie, não é?
Allons enfants de la patrie.
E pronto.
E contre nous de la tyrannie.
Pronto. Allons enfants de la patrie, exatamente.
On a fait barrage.
Então, mas estamos... Eu vi pessoas a dizerem, uff! Uf, porque nos livramos de uma situação altamente complicada.
Livrar-nos do mal.
Livrar-nos do mal. A sua dona Marina queria sair da União Europeia, queria ser amiga do Putin.
Eu acho que ela devia sair de casa.
Eu não sei é porque é que vocês, sempre tão militantes à causa feminina, estão satisfeitos porque houve um homem que venceu uma mulher.
Sem querer ser amassadora. Isso é que é ser. Olha, outro especista.
Nunca houve uma mulher presidente da França. Nunca. A coisa para que as mulheres estejam em França é para fazer
bustos.
Mas
também não queremos esta.
Há o busto da República, é uma mulher.
Menino.
Agora, uma mulher, nunca houve uma mulher presidente de França e vocês estão aqui satisfeitos a insultar porque a mulher
perdeu.
Porque
não é a mulher certa.
Posso perguntar, querias
que
ganhasse a Le Pen?
Isso é o que dizem a maior parte dos homens.
Manuel do Serrão, gostavas que ganhasse a Le Pen?
Não, eu não gostava, mas ando para aqui dizer que as mulheres é que devem mandar em Portugal, como vocês dizem. Todas muito contentes porque em Portugal não há parte dos ministros são mulheres.
Queria só saber, o Macron e o estás drogado hoje, só para saber.
Mas, ó Manuel, tu querias que o busto da França fosse o Emmanuel Macron? Aquela tábua, casada em Comara.
Não, ficámos contentes ou não ficámos contentes?
Eu disse aqui, no último programa, vocês já não se lembram porque o Alzheimer tem atacado muito aqui.
Eu não sou Pinto Costa.
Que vocês estavam com dúvidas e eu disse logo, o Macron vai ganhar certeza absoluta. E até
é verdade, disseste
assim,
senhora, é verdade.
Mas todos nós acreditávamos
nisso. Já tinha 8 pontos de avanço.
É verdade, e ganhou, mas a extrema-direita cresceu muito, isso é muito preocupante.
Sim, mas também é assim como cresce em colho.
Pois, exatamente.
Mas não sabias?
Assim.
Não sabias, Júlio?
Tinha uma ideia.
Não és casada?
Então.
Vai para antes. Daquilo que eu me lembro.
Eu não preciso de cabeceiras de baixo para aprender isso. Eu não preciso de cabeceiras de baixo para aprender isso.
Ainda bem, a tu deve estar sempre em quilha, não é?
É, pois.
Não, mas pelo menos, olha, em França já não é. Não ganha uma mulher, mas lá sabes como é que se chama o jogo do pau? Le jeu du bâton.
Pronto.
O que já é
melhor, exatamente.
Batom mousse ou batom mousse?
Mas enquanto há.
Murche!
Há mulheres.
Murche! Très bien, ma chérie!
Ah, merci!
Há quem falar?
Não, eu só que, não, eu queria
fala,
dizer fala. Que. Enquanto em França temos mulheres que são derrotadas, muito pior do que isso é no Japão, quando morre a mulher mais velha da Terra. Morreu anteontem com 119 anos, 121 dias. E onde é que está agora a mulher mais velha do mundo?
Em Portugal.
Não, está em França. Mas tanto quanto sabe, também votou no Macron.
Esperta.
Posso só dizer uma coisa?
Posso
pedir
a
Deus para o Pinto da Costa não chegar a ser lá?
Qual é a conclusão? É Rita, estás mais próxima do título. Pronto, é a conclusão.
Mas eu gosto do. Eu
há uma
gosto
portuguesa que está mais perto
Porto,
do título.
Atenção. Só queria, podemos falar só de um assunto que eu quero, juro, na minha ignorância.
Queres falar já de sexo?
Ainda não. Sabes que eu estou morta?
Sim, estamos todos, mas isso não nos impede de viver.
Uns mais que outros. Bom, é uma pergunta real, uma pergunta real.
Mas que
é
retórica, ou mesmo.
Não, uma
para
pergunta.
Discutir.
Não, que eu vos pergunto na maior ignorância e na maior inocência. Note. É. Mas pronto, então é o seguinte. O Estado, não, o PS, o Governo, decidiu dar um subsídio de 60 euros às pessoas com mais necessidade, não é? Okay. Mas é um subsídio único, certo? São 60 euros.
Olha, são 60 euros já dá para irem ter maior de abraços no cuddling e a conchinha. Já não é mau.
Pronto, mas
e
é só
pergunta?
A minha pergunta é, darão a uns milhares de pessoas, não é? A minha pergunta, aquilo que a gente dá ao novo banco... É uns milhões, não é? E mais à TAP e não sei o quê. Não daria para aqueles senhores que estão a precisar mais de manter aquele subsídio por mais um tempo, em vez de ser um subsídio único? É que eu não estou a ver uma pessoa que está muito aflita levar 60 euros e a vida mudar. Mas se calhar estou enganada. Pergunto. Ah,
deve ter havido terão existido cabeças altamente... preparadas para terem feito estas contas. Alguém que está ali no limiar da desgraça absoluta. Quanto é que precisa? 60 euros, é óbvio. Não mais. Já 62 dava para a loucura.
Agora pergunto-te. E essas pessoas... 60
euros em abraços é... Para
não podemos exterminá-las?
Não, mas
as pessoas pensam...
Sim.
Isso agora é muito difícil.
É porque não tem... Eu fico embaralhada, pensei assim. Não sei quantos milhões e mais aquele moço que é o Vieira, não é? O senhor Vieira também parece que ficou a dever à banca...
Ah, o do Benfica, sim.
500 milhões de euros. Dava para...
Mas agora são só 7.
Tá bem, mas
cá está, encolheu.
Ah, lá está.
Estás a ver?
Está a ver. Isto é a dívida aumenta
e encolhe. Estica e encolhe.
Mas as nossas dívidas não são
não,
assim estas.
Pá, mas as nossas são duras. As nossas são dívidas eretas.
Isso usar outra palavra.
São rijinhas.
São rijas.
É. E sempre para crescer.
As nossas dívidas são firmes e irtas. Mas então, essa tua história, Rita, lembra aquilo...
Qual delas?
Eu, há uns tempos, não, do dinheiro que dava, o dinheiro que para uns é maravilhoso, para outros não é. É que eu há uns tempos falei com um gestor e ele disse-me, opá, tens que o...
Ele trata-te
é urgente,
por tu, o trata-me teu gestor.
Por tu, claro, eu trato,
é
eu trato por doutor, mas ele trata-me por tu.
Muito bem.
E ele disse, epá, tens de compreender, pá...
Pá.
O meu gestor trata-me por pá.
Mas diz-me só, não é aquele senhor que já morreu com o hotel?
Não, é um gestor de conta.
Ah, ok.
E ele diz,
viva 25 de abril.
Baixar os salários não é apenas uma necessidade, é uma urgência. E eu perguntei-lhe, e o seu? E ele ficou zangado e disse-me, deixe de ser demagógico. Que é
já
isso?
Percebi, pronto.
Cada vez que tu criticas os milhões para o novo banco, estás a ser demagógica.
Tens razão,
porque não estás
visto.
A perceber.
Era por isso é que eu pus aqui à
a medicação. Sim. Há medicação.
Mas é como a guerra.
Que é qual?
Cala a boca.
Muito bem.
Mas é como a guerra. Afinal, não havia dinheiro, mas há dinheiro para essas coisas todas. E eu agora quero dizer, gostava agora também de violinos. Também tenho direito a violinos.
Venham os violinos.
Porque eu estou com pena, eu estou a pensar fazer um peditório para os meios de comunicação, para as televisões portuguesas. Porque ontem foi o 25 de Abril e, de facto, as televisões portuguesas não tinham... Enviaram, isto é, antigamente dizia-se, nem mais um soldado para as colónias. Eu agora sugeri, nem mais um drone para a Ucrânia, porque os drones todos, epá, da SIC, da TVI, da RTP, devem ter todos ido, da CNN, devem ter sido todos enviados para a Ucrânia, porque não havia um para ver... de cima quantas pessoas é que andavam ontem na Avenida de Liberdade a marchar. É que quem vê as televisões diria que a manif da Iniciativa Liberal teve mais de 1000 pessoas do que a outra manif.
E com um drone forma, a coisa acabava.
Com drone era muito fácil, mas cá está, nem mais
tu
um drone.
À avenida, tu foste à avenida,
fui,
com certeza.
Diverti-me muito e aquilo levou 3 horas. Quer dizer, eu não tenho.
Divertiste-te muito? Com o que é que se passa numa manifestação para nos divertirmos muito?
Aquilo para agora,
já
aquilo
juntos,
para começar.
Também foste. Eu sabes só porque. A razão porque eu não fui.
Não podia levar os cães?
Não. Estava a trabalhar.
Porque é isso!
Lá está! É que
a demagogia tem esse problema!
Exato!
Pois.
Que é, tive que ir trabalhar! Porquê? Porque que a gente tem. Bem, é verdade que os sindicatos hoje em dia têm uma força do caneco e que as pessoas estão todas sindicalizadas.
A tua classe é altamente
e
representada.
Direitos e não sei o quê, é dar. Olha, com um pau.
Pronto, eu fiquei muito sensibilizado porque vi nas redes sociais, que eu não tenho, mas mostraram-me, a doutora Pinheiro,
hortênsias e frésias na
mão. Hortênsias e frésias na mão em vez de cravos.
Não tinha cravos.
Eu também não gosto de cravos, mas já calculei.
Porquê?
Porque as álbuns, não gosto, nunca gostei de cravos.
Porquê?
Nem de cravas. Não gosto, pronto, é uma cor e não gosto.
Ah,
mas
não.
Eu vi logo o casal bloquinho que tinha andado a fazer flores lá nas manifestações e tal. E eu gosto mais das flores que se comem, que é uma coisa que está agora muito na moda.
Para de me chamar Margarida, está bem.
Não. Por acaso até me estou a lembrar de uma rosa. Mas pronto.
Mas não me comas, vá lá. Please. Eu estou cansada, não dá mesmo hoje. Não leves a mal, tá? Não, olha, e não tomes isto a peito.
Portanto, e quem estava na Manif, quem viste? Vá lá.
Estava tudo Lisboa.
Então, estava quem?
Não, estava muito composto. Quer dizer,
o Jerónimo estava lá,
O Jerónimo estava lá.
Claro, o teu amigo Jerónimo estava lá.
O Jerónimo viu na televisão.
Estava a invadir ou ocupar?
Porquê? Porque ele agora voa baixinho e por isso não era precisar de drones para ir lá acima entrevistá-lo, porque senão também não tinha isto. Mas aquilo estava gente, muitas. Aquilo é muita gente. Tem muita gente partidária.
Quem
tem mesmo.
Tem
bloquinhos partidários. Tem o bloquinho do PC, tem o bloquinho do Bloco, tem o bloquinho da JS. Tinha lá muitas coisas. Tinha depois o Bloco do Brasileiro, depois tinha o Bloco disto.
Também estava lá a malta do IEL.
Estava lá, ou passou lá, era gente de todo lado e de todas as idades. E aquilo,
e obviamente, todos felizes.
E aquilo, neste momento, já é um bocadinho. Quer dizer, é um passeio.
Devia ser todos condecorados.
As pessoas estavam felizes, estava bom dia e estavam sem máscara.
E não é só isso, desculpa lá. Se não tivesse havido 25 de Abril, não estavas aqui.
Claro, não estava.
Não estavas, não.
Não, pois não.
Pois não.
Pensei que não estavas.
Mas se não houvesse 25 de Abril, nem 25 de Novembro.
Vou dizer mais uma coisa, a única razão.
Nem o 18 de Março, nem o Carnaval.
Tu foste preso quando?
Ah, pois, não, fui preso pelo Copcom a seguir ao 25 de Abril.
Ah, foi porque eles te traíram.
Claro.
Fizeram-te
era a liberdade de expressão, como eu não podia dizer nada. Fui preso.
Também estiveste lá 10 minutos e ainda te levaram uma sanduíche.
Que era menor, na altura já.
Ó Manel Serrão.
Corbais também ser acusado de pedófilo.
Manel Serrão, estou contigo. Ah. Há um defeito no 25 de Abril.
Um só.
Soltaram o Manel.
Há muitos.
Certo.
E não, alguém vai ser condecorado.
Exato.
Por tê-lo solto.
Não. Olha, eu gostava que tu dissesse aqui. Eu gostava que tu dissesse aqui. Há bocado estavas muito preocupada bem com os milhões que dámos aos BES. Quantos milhões é que deram ao BES antes do 25 de Abril? Isso é que tu devias ver. Nenhum. Zero.
Havia lesados. Estás a fazer uma apologia do antes do 25 de Abril.
Eu não. Eu acho é que nós
queres
temos que ver.
Aqui?
Nós temos que ver. Nós temos que ser todos. E eu sou da geração do 25 de Abril. Tinha 14 anos quando vi o 25 de Abril. E, portanto, eu vivi no 25 de Abril e sei, e todos nós devemos saber que nem tudo o que estava antes do 25 de Abril era mau, como nem tudo o que é seguir ao 25 de Abril é bom. E portanto, quando agora vejo pessoas agora querem condecorar militares, por exemplo, que a mim me tentaram prender, que tentaram prender um menor só por delito de liberdade de expressão, querem ser condecorado, então também quero.
Estava mesmo. Mas
a falar do Vasco Gonçalves e do Rosa.
Estão a falar do hotel, Saraiva de Carvalho, por exemplo.
Oh, Manel,
e do Vasco Gonçalves.
Que?
E do Rosa Coutinho.
Essa gente queria meter os fascistas todos no campo pequeno.
O homem tem direito à opinião dele.
Não, mas não, qualquer pessoa que te visse aos 14 anos.
Claro, o que ele está a dizer não faz sentido.
Quem é que aos 14 anos estava 14 anos? Tinhas para aí 1,98m.
Desculpa lá, tinha.
Eras potencialmente perigoso. Olhava-se para ti e eras
assim. 25 de Abril. já passaram, já passou tempo suficiente, já passou tanto, já passámos tanto tempo em liberdade, e eu passei muito mais. Mais que quem hoje tiver 96 anos passou 48 anos em ditadura e 48 anos em democracia. Então, essas pessoas podem analisar bem o que é que corria melhor de antes e pior, e o que corre agora melhor e pior. Não podemos ser...
Estás a fazer a apologia do ano de 25 de abril. Estás sim. Tristeza.
Não estou a fazer, não. Eu estou a dizer assim. O que eu estou a dizer é que...
Podes calar o que
nem tudo é bom, nem tudo é bom, nem tudo é mal. E não podemos, de repente, assim, a seguir ao 25 de abril... Quando os comunistas quiseram impor uma nova ditadura em Portugal, ai, isso era
e
magnífico.
E houve quem só opusesse. E não, pronto, e não aconteceu. E isso
só foi possível
isso
de democracia.
Sim,
exatamente.
Mas vamos agora condecorar aqueles que quiseram impor-nos aqui uma ditadura. Sim, que prenderam pessoas.
Oh, Manel, mas isso tem tudo a ver com...
Que mataram. Sabes que são os FP25? Sim, a FP25 matou várias pessoas para os 25
de abril. Nunca ficou provado que o hotel Sarabia Carvalho fosse das FPs.
Não, ficou. Ele foi condenado e foi multado. Desculpa, não é que ele matou, não a matou. Estava nessa organização que mandou matar. E a verdade é que ele foi condenado e depois que foi perdoado. Teve um indulto presidencial.
Então?
Calma. Então o quê?
O Estado reconheceu?
Não reconheceu nada. O Presidente da República é que concedeu um indulto.
Posso só fazer lá uma pergunta? Estás armado em DJ?
Tu não viveste antes do 25 de Abril, porque
vivi
és um miúdo.
14
não,
anos.
Não, eras uma criança.
Mas e viveste tu?
Não.
Então o que é que tu sabes? Sabes tanto como eu.
Não, exatamente. Mas
sabes do que te conta? Como
não,
é que
não,
me conta?
Não. Mas sabes que havia uma guerra ou não? E sabes que os...
Qual guerra? Colonial?
Sim.
Sim. Sabe? E agora não há uma guerra na Ucrânia?
Ah, não é a mesma coisa, Manel. Pronto. Não se compara com o que é comparável.
Para.
É um país que está a colonizar outro?
Não. Mas pronto, este era o teu país.
O nosso país
era o teu país.
Colonizou outros países. E mandava.
A Rússia quer colonizar a Ucrânia.
E o que é que tem a ver o cu com as calças? Estamos a falar do antes do 25 de Abril. E os jovens todos...
Calças com capa.
Os jovens todos eram obrigados a lutar por uma coisa em que não acreditavam e morriam aos milhares na guerra.
Ou ficavam estropiados, óbvio. Muitas.
Está maluco? Só isso já é fundamental. É uma diferença
crucial. E as famílias dos desgraçados inocentes que foram mortos pelos FP25?
Junto.
Qual é a diferença?
Qualquer comparação é pura coincidência.
Não. A morte é a morte, a dor é a dor, ou não é comparável para lado nenhum?
Mas por isso mesmo é que, volto a repetir, havia muitas coisas más antes do 25 de Abril, como infelizmente, nesses 48 anos, como houve muitas coisas más depois. Entre as coisas más, por exemplo, que há é... Esta é a vergonha dos bancos que a Rita que falou. Carla. Também é uma coisa má depois de 25
anos. Também é uma consequência.
A verdade é que as máscaras...
Tu és lesada do best, tu não és lesada de nada.
Estamos aliviados, Manel, porque finalmente caíram as máscaras. Oh, Manel, também não devia ter caído tanto, mas pronto. Mas finalmente caíram as máscaras e podemos agora dizer, dando as mãos unidos, que o sol brilhará para todos nós.
Pronto,
é que aconteceu?
É
vamos lá. Dá cá a mão, vá lá.
Avante, avante, camarada.
Eu gostava de ler o excerto de uma crónica que o nosso companheiro Miguel Esteves Cardoso escreveu no Público sobre o 25 de Abril. E que resume um bocado dos que dissemos agora. O 25 de Abril restituiu-nos todas as cores. Restituiu-nos a escolha, restituiu-nos o prazer de viver, de fazer asneiras, de nos enganarmos, de perdermos tempo, de sermos como somos. Somos o que somos graças a ele. Isto...
Mac, muito bem! Mac, sim senhora!
E resumo um pouco aquilo também que eu acabei aqui de dizer. Não?
Tu tens um descodificador mental de estranho.
Diz-te só uma coisa. Tu estudaste e tudo, não foi? Tiraste o curso.
Olha.
Olha o que fizeste.
Voltemos ao
Internacional.
Ao Internacional.
Não falámos aqui, mas há um pirata português. Pirata português, o novo Sandokan, que descobriu-se que ele é que era a cabeça de uma grande...
Organização
Internacional de Hackers e que tinha roubado. E então, ele estava em Londres.
E tem 16 anos.
Não, tem 22 anos.
Velhíssimo.
Mas foi, os Estados Unidos pediram a extradição dele. E ele, se for, enfim, em princípio, vai ser julgado e candidato-se a uma pena de 52 anos de cadeia dos Estados Unidos. Ora bem, aqui temos que olhar sempre ao lado positivo. Só tem 22. Se fosse, por exemplo, com a Rita. 52 anos de cadeia, ele assim ainda pode sair aos 74, nunca se sabe.
E há outro lado bom, que
ele é... Eu não estou a ver onde é que eu entro nessa
história. Não, ele é um
Sandokan
português. Ele é um Sandokan português e como é que ele se chama? Não se chama Julian Assange.
Não,
não.
Eu não,
já
não,
é bom.
Eu não posso dizer. Já não, é bom. Eu não, já posso, é dizer, não posso dizer o nome dele para proteção de dados, mas posso dizer que a família ficou muito preocupada e disse que já estava. Enfim, já tinha preocupações com ele porque ele passava os dias fechado no quarto. Portanto, assim como assim também.
Vai continuar fechado no quarto.
Ou 52 anos fechado na cadeia, pode nem estranhar muito, a não ser que não tenha net. Mas se tiver net, nem vai estranhar muito.
Posso perguntar onde é que eu entro nisso? Onde é que eu entro nessa história?
Eu acho que tu entras, Rita, em todas, Rita, as histórias dele.
Deve ser atriz, é isso?
Não é amor, é
tu já não tens 22 anos, era só por isso. E, portanto, é pior para uma pessoa como tu apanhar 52 anos?
Eu já tenho 22 anos. Pensavas que eu era mais nova. Que humor. Por isso ele às vezes me diz, eu não sei se isto é possível. Eu digo-lhe, anda lá, depois pronto, acontece aquilo. Eu digo, estica e encolhe, estica e encolhe.
Mas eu estranhei que o Manel no outro dia estivesse a perguntar a identidade à Rita. Deixa-me ver a identidade, que é para ver se ela não é menor.
Pensavas que eu tinha menos de 22.
Ela tem sinais exteriores de riqueza. Muito rica. Olha,
e sinais exteriores de beleza.
Mas sabes que é pensar em pessoas como a Rita? É pensar em pessoas como a Rita, que o Malkovich fez um filme.
Já almoçou, já jantou
em minha casa. Não, pronto, Malkovich. Já jantou em casa. Não, não é preciso nesse dia. Ele fez um filme que só se vai poder ver em 2015. Portanto, só pessoas como a Rita e pouco mais
2015,
é que vão conseguir ver o filme.
2015.
Só daqui a 100 anos. Portanto, ele rodou em 2015.
2015. Ah.
Só em 2015 é que se vai poder ver o filme.
Ai, que alívio. Se calhar o filme era uma merda.
É só pessoas. Imagina, pode contar coisas se passar lá em tua casa até. Pois. Mas não há problema nenhum.
Não
só em 2015 é que se vai saber.
Eu estava já muito maçada.
Sabes que eu fiz a semana passada uma obra-prima, um romance maravilhoso, mas infelizmente
leste
só se vai
um
poder. Não, escrevi um romance.
Só se vai poder ler em 2210.
Não, mas
vais
é maravilhoso.
Mais longe. Eu fiz um papelaço num filme, até por sinal, realizado por mim, mas só em 600.900 é que se vai poder ver.
Olha, é assim não que evitas que venha de lá o Will Smith dar-te uma estalada.
Pois.
Que é aquelas coisas. Eu já recusei apresentar os Oscars para o ano. Quer dizer, não sei se vocês a vão aceitar ou não.
Eu, nem morta.
Não, eles pediram para não vos dizer que seria uma segunda escolha, porque vieram ter comigo e disseram, olha, tu, e eu disse, epá, não pode. Então, por favor, não diga à Rita nem ao Manel que eles são a segunda escolha, mas nós vamos tentar falar com eles. E depois,
olha,
nenhum deles funcionar com a Júlia.
Não, não, obrigada.
Obrigada. Voltando às coisas sérias, se for possível.
Faz favor.
Esta semana houve a abertura oficial do ano judicial.
Ai, pensei que era o ano.
Que entretanto
vai ser um ano horrível.
Vai ser um ano judicial mais curto de sempre. Porque abriu agora e fecha daqui a três meses. Fecha daqui, foi esta semana só. Esta semana é que houve a abertura oficial do ano judicial.
Se calhar inventei esta.
Fecha.
Ah, era daqui quando estava a fazer carrinhos. Esquece-se.
E isto vem
ai,
vem completamente desmentir. Vem completamente desmentir a ideia de que a justiça portuguesa é lenta. Porque se faz o que faz só em três meses, imaginem se fizesse num ano. Portanto, a justiça não é nada lenta. Agora, não tem culpa que o ano só dure três meses. Mas a justiça não é lenta. Caramba, em três anos, em três meses, fazer tudo o que faz é muito bom. Portanto, as pessoas só gostam de falar por falar, criticar por criticar, depois não estão informadas, não sabem.
Mas agora tiveste um gração.
Não, mas, Manel, não foste a única pessoa a ser presa depois de 25 de Abril. Eu fui preso, tive quase duas semanas na judiciária e o que acontece é que ao fim de 24 horas já sabia que eu estava completamente inocente. Mas não podia sair. Aquilo foi adiando. Eu ia lá ficar 3 ou 4 meses porque eram férias judiciais.
Ah, o tema é sensível, pauzinho. Ias sido esquecido. Ias sido abandonado no cilindro.
Não, eu sou testemunha ocular e mais do que ocular. Por pouco
físico.
Não era físico, por pouco não era anular.
Do
horror.
E porquê?
Fui acusado de ser guarda-costas de um carteirista.
E pergunto, eras inocente?
Não era.
Mas tiveste. Conta lá a história.
Mas eras amigo dele? Ou?
Claro que era. Olha a cara dele.
Não, mas
ele repartia.
Mas qual é o mal de ser
não,
amigo?
Foi
com nada?
Não, mas ali.
História.
Não, a história é muito longa.
Então,
conto com
prazer. Há aqui pessoas que são amigas de cartistas, bem mais perigosos. Carteiras enormes.
Não, mas o que tem graça aqui é isto: é que. Uma das coisas mais horríveis que é em Portugal, ainda hoje, é a prisão preventiva, que é usada como palmada na mão. E está provado que os jovens entre os 18 e os 25 anos são os que têm mais risco de estar em prisão preventiva e que são, muitas vezes, passam o prazo legal. E naquele tempo, a ideia de saberem que eu estava inocente, mas não poder sair da PJ, porque era prisão preventiva, porque não podia sair por ali, era só sair 10 minutos, era só ir para a rua.
Foste apenas detido?
Fui apenas detido preventivamente. No dia seguinte,
foste ao juiz?
Houve um juiz que, de instrução, suponho eu, que não acreditou na minha história, porque as histórias verdadeiras parecem sempre falsas. Então o que é que você estava ali a fazer na estação de Santa Apolónia? Estava à espera de um primo, seu doutor juiz.
Ah, pois é,
como é que se chama o seu primo? João. Quer ver? E depois, bom, mas a história, basicamente, quem me denunciou e apontou-me como cúmplice foram os próprios cúmplices do carteirista. Que era normal. E os polícias da esquadra de Santa Apolónia sabiam isso. E todos eles fizeram olhares mocos. E depois, quando
fomos... Olhares mocos.
É muito mais complicado do que ouvidos.
Lindo. E depois, o carteirista foi dando luvas... Dando luvas daqui até ao Palácio da Justiça.
Mas era inverno.
No próprio Palácio da Justiça, o homem deu dinheiro para acelerar o processo, para irmos ainda naquele dia ao juiz de instrução, porque ele pensava que a minha inocência ia salpicar de inocência a culpa dele, e não foi. Não, foi a culpa dele que salpicou de culpa a minha inocência.
Assim, o facto de terem reparado em ti não terá contribuído o facto de tu estás nu.
Está bem.
Que era tudo desporto nessa altura. Era
ele
fazer,
nessa altura era estar nu dentro das jaulas. Estavas nu dentro das jaulas nesse dia.
Não, por falar em nu dentro das jaulas, quero falar, porque já estamos na fase de aterrar do programa, quero falar do samba.
Manifestação do 25 de Abril.
Não, estávamos há bocado a falar, antes de ir para aqui, porque as únicas duas pessoas que são pontuais é o Manel e eu. Aqui, é verdade. Que por
isso
sinal,
é muito bem,
por
muito sinal bem.
Somos,
eu chego sempre a horas.
Por sinal,
e
somos as únicas pessoas.
Chegas às horas de sair.
Por sinal, somos as únicas pessoas aqui que já estiveram presas. Portanto, há aqui uma relação entre seriedade, pontualidade
e prisionalidade. Como é que tu sabes que eu nunca tive presa?
Ora bem.
O que é que tu sabes da minha
já
vida?
Estiveste.
Estive presa de outra maneira.
Ah!
Estive presa por amor.
Tu nem isso.
Eu estou presa a vocês horas. Estavas aqui por vontade.
Quem anda aí a fazer em cenas públicas com um rapaz que pudesse ser seus filhos, me ter vergonha de para aqui falar em amor e prisões. E
não, mas houve agora, estávamos a falar, Manel, que
coisa.
É o carnaval.
E tu continuas, e esta semana continuas.
Tu andas só com mais velhas, é?
Credo. O carnaval.
Sim, queria falar do
carnaval. Não era?
Sim.
O carnaval, agora no Brasil, foi agora, porque não pôde ser na altura. Em que
pois
era para ser.
Eu não te
então
vi a televisão e disse assim: tu estou embaralhada e desliguei novamente.
Não, mas é uma boa ideia, não é?
É ótima ideia, eu acho sim, acho sim. É fazer a festa quando se pode e não quando o calendário dita. O 25 de Abril também fez para isso, é para termos a liberdade de celebrar as festas quando quiseres. Porque o carnaval há de ser sempre no mesmo dia. E o Natal, porque é o Natal?
Está calado.
Cá está.
Toda a gente diz:
o Natal
é quando um homem quiser.
É isso,
mas isso é errado. É quando um homem ou uma mulher quiserem.
É isso mesmo, bem dito. Mas agora é uma questão que é este ano.
Ou um não binário.
Ou um não binário. Isso mesmo. Quer dizer,
um dos
não binários. Enfim, o que acontece?
Também só tu para achar lindo o maravilhoso Manel Serrão. Desculpa,
sim, mas o Natal pode ser trans,
acaba
pode ser tudo.
Pá,
o raciocínio é este: é que nós já sabemos, agora tirámos as máscaras, sabemos que vamos ter sossego da Covid durante algum tempo, pelo menos enquanto a guerra durar. O que acontece é que lá para... Já sabemos que em dezembro, como vai voltar a gripe, vai voltar a Covid, e portanto vai ser um momento de confinamento e terrível, e ter as famílias a unirem-se com as pessoas mais idosas naquela altura, além de ser pouco prático, é estúpido e até assassino. E a menos que as pessoas não gostem dos mais velhos, não gostem da família, não se podia fazer imitar o Brasil nisto e fazer o nosso Natal no princípio de outubro.
Ou na praia.
Na praia, não, mas um Natal mais cedo. Claro. E aí
praia,
pode estar
visto.
Toda a gente.
É Natal antecipado, acho muito
é,
bem.
É, Natal antecipado.
Eu acho bem.
E depois, se chegarmos a 25 de dezembro e não houver Covid nenhum, faz outra vez.
Não faz outra coisa.
Faz o Natal. Há o Natal.
E o menino de
Paz. Olha,
e o menino dos nasce de cesariana.
Ou prematuro.
Eu, desculpem lá, mas eu acho
como
que vocês estão
também
bastante...
se é para ser crucificado depois, mais vale nascerem dois já que
inconvenientes ao nível da religião, digo já.
Não, a religião é um sistema orgânico.
Sabes o que é que me apetece parafrasear Nuno Graciano?
Esse grande candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Bom, estamos quase a chegar ao fim,
Chega,
não é?
E ninguém está aqui a falar, ninguém refere o facto do Chega ter oferecido 7 milhões de euros pela sede do CDS.
Chocada! Bem, a quem é que ofereceu?
Mas ainda não tem dinheiro.
À Igreja Patriarcal.
Bem, eu digo, eu se tivesse...
São os proprietários do Palácio.
Se eu fosse dono de um prédio na zona do Conde Redondo... Oficia já após Chega, porque fazia-lhe um desconto e era uma poupança, porque não ia gastar 7 milhões e ainda ganhava uns gatos de bónus. Eu oficia já o meu prédio na Conde Redondo após Chega.
Mas o elefante branco não. 7 milhões como?
Vem de onde?
7 milhões de euros.
Vem de onde? Quem é que tem 7 milhões?
Não sei.
Ah, posso dizer
milhões,
várias pessoas.
Milhões é a que sabe.
Não! Olha, por exemplo, aquele senhor Vieira.
Mas não é. Não? Não é, julgo eu que não é o.
Posso dizer mais, espera. Ricardo Salgado.
O Rendeiro.
Mas são apoiantes do Chega. É que tem que ser pessoas que acreditam no projeto político do Chega para pagarem 7 milhões para uma casa nobre, bonita. E a usurpação da ideia de que aquilo é o lar, é o cuddling do CDS.
Pois, exatamente.
Querem tomar o espaço.
Qual é aquela fascínio do Ventura pelas Caldas, não sei, do lar do Caldas, não percebo.
Uma coisa estranha,
é um fascínio
não é?
Pelo colinho, é aquilo.
É colinha.
Das Caldas.
Colinha das Caldas. Passa a colinha das Caldas.
Em Caldas, maçãs em calda. Mais chincalda.
Tem que se descobrir. Esta história dos 7 milhões tem que se descobrir.
Eu também acho que sim.
Não contei muito comigo.
A outra justificação é aquela que a Rita já esteve aqui a insinuar, que é uma coisa é dizer que se oferece 7 milhões. Outra coisa depois, muitos anos depois, é ter pago ou não.
Porque ele fez o próprio CDS paga pelo Palácio 1.200 euros não pagando.
Ah, pronto, lá está.
Não, está giro? Isso como é que se faz? Que eu também quero fazer isso.
Estás a ver, tu andas distraído.
Pois é, mas fazer vocês bonito. São todos meus amigos, são meus amigos, me ensinassem.
Pronto, fica para a próxima semana, está bem? Agora, se calhar, terminávamos.
Pronto.
Pois?
Tem prémio, que ser mesmo. Prémio da Noite à Má Língua. Vai para quem?
Para mim, vai para o Caldas.
Para o CDS ou para o Chega?
Não, para o Ventura, que quer oferecer 7 milhões. Acho
sim.
Está, está feito. E o morto da semana? Quem é que faleceu assim?
Foi a Marine Le Pen.
Pois foi.
Faleceu hoje, parece quase um ser humano.
Vamos aproveitar que estamos com as mãozinhas em alta.
Exato.
E batemos aqui um aplauso ao João Luís Amorim. Que é o nosso
Júlia, desculpa, batemos um aplauso, é que não. Vamos aplaudir, que é mais...
Desculpa. Ai, meu Deus, a falta de propriedade de linguagem ao pé.
Bater um aplauso.
Não. Para a ideia outra vez do Ico, stick and colhe, stick and colhe.
Peço imensa desculpa.
Vamos aplaudir de pé, firmes e hirtos, a Joana Beleza.
Yeah!
O único que se levantou.
Eu também me levanto. Está pronto. E posto mais alguma coisa para dizer, mas não se levantou.
Ah, sabes porquê?
Estou cheio de ciúmes.
Pesa-lhe!
Eu não me levanto por lá cá aquela palha. Pois, mais nada.
Não, é que parece que o Ruizinho e a Joana Beleza foram vistos alguns. Ele está cheio de ciúmes. Bom, vamos terminar aqui. Adeus. Boa noite.
Boa noite.